Então, caros colegas, vamos então retomar esta nossa audição. Teremos agora a presença do professor José Renato Gonçalves, a quem saúdo e agradeço a disponibilidade. Portanto, é uma personalidade com um currículo e um perfil razoavelmente diferente da pessoa que ouvimos anteriormente, mas os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver o seu currículo. E agora terá 10 minutos para expor as razões da sua candidatura e aquilo que achar mais conveniente, após que os deputados dos grupos parlamentares que quiserem intervir farão questões até 4 minutos, e o Sr. Professor terá, no final, um tempo de resposta equivalente ao somatório das intervenções dos deputados. E assim sendo, passaria de imediato a dar-lhe a palavra. Tem em frente um cronómetro que lhe permite autodisciplina no seu tempo de intervenção e, portanto, tem até 10 minutos para expor o que achar por conveniente. Tem a palavra, Sr. Professor.
E a todos os senhores deputados, naturalmente presentes, é naturalmente para mim uma grande honra poder ser recebido em audição aqui por esta comissão, presidida pelo senhor deputado, e naturalmente com esta finalidade de, enfim, de apurar ao fim e ao cabo por que razão é que aceitei, enfim, aquele convite para figurar na lista de pessoas que poderiam, enfim, poderão ser considerados como, não sei se direi, candidatos, enfim, a estas funções. Fiquei, em primeiro lugar, naturalmente fiquei surpreendido pelo contacto com esta finalidade e achei que, atendendo, enfim, às minhas atividades durante algum tempo diretamente ligadas enfim, ao estudo das finanças públicas, também das finanças europeias, o facto de ter lecionado durante algum tempo disciplinas relacionadas com estas matérias e ainda o facto de ter também feito alguns escritos, não é? Alguns estudos também neste domínio, terá, provavelmente, enfim, na origem deste, enfim, de terem pensado no meu nome. Naturalmente que agradeço, enfim, essa circunstância e, em face do contacto, achei que, enfim, não havendo impossibilidades, enfim, à partida que me impedissem por completo de, eventualmente, aceitar este tipo de responsabilidades, achei que era dever cívico, por assim dizer, e é dever cívico, portanto, aceitar, mas enfim, com muito gosto, quer dizer, com muita honra, o facto de se terem lembrado de mim. Em termos curriculares, quer dizer, foi-me pedido, enfim, o envio de um currículo, foi aquilo que eu fiz em termos sumários, mas quer dizer, e enfim, além disso, quer dizer, não está muito pormenorizado, mas quer dizer, os elementos adicionais estão conexos com aquilo que figura, nesse currículo. Está relacionado exatamente com o envolvimento, quer no âmbito da atividade letiva na faculdade, nestas áreas específicas, direito à União Europeia, integração europeia, finanças públicas, finanças europeias, acompanhamento e envolvimento também direto em projetos de investigação, quer cá em Portugal, enfim, também com alguma ligação com outros países, participação também em, enfim, conferências e outras iniciativas de debate, de discussão, de análise destas questões. Enfim, acho que o essencial é isto, e portanto, sem necessidade, acho eu, de olhar ali para o cronómetro, enfim, coloco-me à disposição de Vossas Excelências, Sr. Presidente, dos seus deputados, naturalmente, para qualquer dúvida que possa, que naturalmente possam considerar justificar a minha resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor José Renato Gonçalves. Assim sendo, darei a palavra de seguida aos meus colegas membros da Comissão. Em primeiro lugar, usará da palavra A representante do PSD, deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra com todo o gosto. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o senhor Professor José Renato Gonçalves e saudar a presença do senhor Professor nesta audição na qualidade de candidato a juiz do Tribunal de Contas Europeu. Mas mais, saudar ainda a existência desta audição, porque como o meu colega Paulo Muniz teve a oportunidade de salientar na anterior audição, é lamentável que por mais de 2 anos Portugal se tenha feito representar nesta instituição por uma cadeira vazia. Começo por agradecer ao senhor candidato a exposição inicial e tivemos também já a oportunidade de analisar o currículo que nos parece reunir as condições necessárias para o pleno exercício destas funções. No entanto, é fundamental conhecermos e compreendermos a forma como cada candidato pretende desempenhar as suas funções. Portanto, nesse sentido, temos algumas questões para colocar a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, o Tribunal de Contas Europeu pretende contribuir o máximo possível para uma União Europeia mais sustentável, justa e com maior capacidade de resistência. Para cumprir esta ambição, o Tribunal definiu 3 objetivos estratégicos para o período de 2021 a 2025. Melhorar os mecanismos de prestação de contas, transparência e auditoria em todos os tipos de medidas da União Europeia. Orientar as auditorias para os domínios e os temas em que o Tribunal pode gerar mais valor acrescentado e prestar, através das suas auditorias, uma garantia robusta. E daqui decorre a nossa primeira questão. Num ambiente repleto de desafios e em rápida evolução, que motivação deve ter o juiz português no sentido de contribuir para a concretização destes objetivos estratégicos? E, em concreto, que garantias é que nos pode dar para o exercício destas funções com total independência, nomeadamente em relação ao governo português? Noutra vertente, ao decidir se aprova as contas da União Europeia em nome dos cidadãos, o Parlamento Europeu utiliza a opinião de auditoria do Tribunal de Contas Europeu como referência. Ou seja, toda a pronúncia do Tribunal de Contas Europeu é feita através, seja feita através de relatórios anuais, relatórios especiais e pareceres, é muito relevante e de enorme credibilidade. Acresce que o Tribunal de Contas Europeu relembra em inúmeros relatórios que o orçamento da União Europeia é utilizado para todo o tipo de atividades, desde subsídios para a agricultura, a subvenções para a investigação ou projetos de infraestruturas de grande escala. Ora, neste contexto, a fraude é um fenómeno muitíssimo complexo e, neste sentido, considera que proteger os interesses financeiros da União em relação à fraude exige esforços abrangentes e sistemáticos também por parte do Tribunal de Contas Europeu enquanto guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da União Europeia. E por fim, e ainda nesta esteira, o relatório especial número 1/2019 do Tribunal de Contas Europeu refere que são necessárias ações para combater a fraude nas despesas da União Europeia. A União Europeia tem de intensificar a sua luta contra a fraude. A União Europeia deve garantir a liderança e reconsiderar o papel e as responsabilidades do seu organismo de luta antifraude, o OLAF, pois o atual sistema de investigação de fraude tem insuficiências intrínsecas. Atualmente, a Comissão não possui informações abrangentes sobre a dimensão, a natureza e as causas da fraude, o que prejudica a eficácia na prevenção da fraude lesiva do orçamento da União Europeia. Nesta sequência, considera que esta é uma realidade que deve preocupar todas as instituições europeias, incluindo o Tribunal de Contas Europeu, e que a cooperação entre as instituições europeias competentes e os Estados-membros deve ser uma constante? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Catarina Rocha Ferreira, darei agora de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usará da palavra o deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado. Tem
a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado novamente, senhor Presidente, e cumprimento também os senhores e senhores deputados e o professor José Renato Gonçalves pela sua disponibilidade para esta audição. Agradecer também a sua resumida apresentação prévia, o seu currículo naturalmente os membros desta comissão já puderam analisar e tal como também expressei à candidata anterior, ficou naturalmente provado as suas qualificações, aptidões e experiência para o exercício do cargo, ou seja, a apresentação curricular é, na nossa apreciação, adequada às funções a que se apresenta e, portanto, cabe-nos aqui a responsabilidade de fazer um conjunto de questões sobre as funções e competências a exercer no Tribunal de Contas Europeu para a nossa apreciação e também irei repetir que faremos o mesmo conjunto de questões a todos os candidatos por uma questão de equidade que nos parece elementar. Ora bem, os poderes e os domínios de intervenção do Tribunal de Contas Europeu foram-se alargando desde a sua criação, em 1977, e além de ser uma autoridade com absoluta independência, e seria exatamente nesse âmbito que colocaria a primeira questão, se considera que o Tribunal de Contas Europeu tem um raio de ação adequado face aos objetivos do seu mandato e das suas competências legais no quadro europeu, e se esse trabalho é devidamente considerado e refletido nos mecanismos de controle financeiro das diversas instituições europeias, em particular da Comissão Europeia. Daria como exemplo, novamente, um relatório de auditoria publicado este ano pelo TCE relativamente ao mecanismo de recuperação e resiliência, amplamente noticiado, sendo que falamos num pacote financeiro de 724 mil milhões de euros, que financia o PRR nacional, e onde o TCE analisou todos os procedimentos e riscos do mesmo, tendo o relatório emitido um conjunto de 5 recomendações. Dessas recomendações, a Comissão Europeia aceitou uma, aceitou parcialmente 2 e outras 2, não apoiando na íntegra as conclusões do relatório, sendo que o mesmo traça semelhanças com o risco de problemas detectados com outros fundos europeus, bem como o facto de quando o dinheiro é transferido para os Estados-membros, passando a ser parte dos orçamentos nacionais, ficar limitado o raio de ação de organismos comunitários como a Procuradoria Europeia ou o Organismo de Luta Antifraude. Perguntava então que observações tem a fazer sobre isto e, por outro lado, se considera que está implícita alguma crítica às autoridades nacionais e às instituições dos diversos Estados-membros a quem cabe precisamente a competência de auditoria e fiscalização das contas públicas e do erário, sendo que em Portugal o Tribunal de Contas, nos termos da nossa Constituição, tem essa incumbência e goza de uma reputação consensual de zelo e competência acima de qualquer crítica casual. Por outro lado, no concerne ainda à transparência, convidava-o a partilhar as suas reflexões sobre o papel que o próprio Tribunal de Contas tem desempenhado e deve desempenhar em matéria de reputação e da visão que os cidadãos europeus têm das instituições europeias, mas também no que respeita ao seu próprio funcionamento e ao seu modelo de financiamento. Perguntava ainda que percepção tem sobre a importância do Tribunal num período em que provavelmente muitos cidadãos consideram que as instituições europeias enfermam de um problema de burocracia, de demora, de dificuldade de decisão e execução e, portanto, valorizam muito mais a celeridade de procedimentos e execução de políticas, de modo a se refletirem mais rapidamente no cotidiano das suas vidas. E, para concluir, gostaria de saber a sua opinião sobre o relatório anual sobre o desempenho do Orçamento da União Europeia, cujo último relatório publicado refere-se ao ano de 2021. Gostaria de ouvir sobre a análise feita acerca dos diversos instrumentos financeiros e políticos, em particular sobre os quadros financeiros plurianuais, sendo que atualmente nos encontramos no quadro 2021-2027, e nesse sentido, para refletir sobre a melhoria dos processos e metodologias no futuro, portanto, saber se considera adequados a estrutura e o reporte do relatório. Igualmente, se considera que o Tribunal de Contas Europeu tem, em termos organizacionais, nomeadamente em termos de recursos humanos e financeiros, os meios adequados ao cumprimento pleno da sua missão e competências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. E darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Usará da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é também Vice-Presidente da nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor José Renato Gonçalves. Eu tinha aqui algumas questões, mas como o Sr. Deputado Miguel Iglesias já as colocou a todas, deixe-me só fazer-lhe uma, que penso que não foi colocada, que é perguntar-lhe se considera que cumpre integralmente o critério de independência que o Tribunal de Contas Europeu exige e que não tem qualquer tipo de conflito de interesses depois na ocupação desse cargo, se assim acontecer, obviamente. E, por fim, tendo em conta também aquilo que tem escrito e investigado extensivamente sobre a União Europeia, gostaria de lhe perguntar qual é a área em que pensa que mais pode acrescentar no funcionamento do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela síntese, a capacidade de síntese das questões que acaba de colocar. Portanto, o Sr. Professor terá agora até 12 minutos para responder ao conjunto das questões. Até a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, todos os presentes e, em especial, evidentemente, aqueles que fizeram favor de colocar diferentes questões que são, enfim, são muitas delas tão vastas que acho que ser-me-á extremamente difícil conseguir resumir, enfim, tudo aquilo que enfim, considero sobre a relevância desta, enfim, desta matéria e das competências e das funções desempenhadas pelo Tribunal de Contas Europeu. Eu, enfim, talvez começasse pela última questão que foi colocada e que de resto foi colocada por mais do que uma vez, em relação à independência. Que, enfim, acho que reúno essas condições, precisamente por, enfim, por circunstâncias talvez essencialmente pessoais e também profissionais, mesmo académicas, o facto de ter estado insistentemente envolvido nessas atividades, e só por essa razão, como é evidente, não tenho, enfim, um envolvimento ativo permanente em qualquer força política, mas, quer dizer, sem qualquer, evidentemente, sem qualquer, é simplesmente por essa, por razões de envolvimento, enfim, enfim, insistente com outras atividades, e por isso mesmo, mas dada essa, enfim, esse, não direi distanciamento, mas enfim, essa relativa neutralidade, creio que reúno essas condições. Quanto enfim, à visão sobre, sobre as funções do Tribunal de Contas Europeu, enfim, eu diria que considero que foi um passo fundamental a decisão histórica de criação, conforme já foi referido, no momento em que foi criado e no contexto em que isso aconteceu, tratou-se, evidentemente, de um avanço impressionante no sentido do reforço da transparência e, da, por um lado, da utilização dos dinheiros europeus, por várias razões, desde logo pelo facto de, a partir, sobretudo dos anos 70 e daí em diante, continuamente, sem qualquer tipo de inversão, se terem verificado progressos impressionantes no sentido de aumentar quer as receitas, quer as despesas da União Europeia, e isso naturalmente levou a que politicamente tivesse sido absolutamente necessário avançar no sentido da criação do Tribunal de Contas, com as funções que desde o início são muito amplas, mas que se vieram a reforçar de forma com a qual concordo inteiramente, precisamente porque, dada a dimensão desses dinheiros utilizados pela União Europeia, naturalmente que é necessária a intervenção ativa, permanente, envolvendo todos os recursos que foram mencionados do Tribunal de Contas, no sentido de não apenas acompanhar a execução de todo o tipo de funções, e de, incluindo as novas funções mencionadas da União Europeia, funções muito transversais, e daí a necessidade imperiosa, especialmente reforçada, enfim, nos últimos anos, com o reforço, enfim, do PRR, enfim, que implicou na prática uma quase duplicação dos recursos europeus. Ora bem, isso naturalmente que obriga a um reforço exatamente da atividade de fiscalização do Tribunal de Contas Europeu, de forma que me parece, em geral, adequada. É uma fiscalização ampla que olha, por um lado, à legalidade, à conformidade com os tratados e com as diferentes regras orçamentais europeias que têm vindo a ser sucessivamente reforçadas e, em geral, parece-me que bem, embora sem conseguir-se ultrapassar completo todos os desafios, por uma razão que eu iria dizer muito simples, mas não é nada simples, que é exatamente a circunstância de a utilização dos dinheiros europeus envolver, naturalmente, uma relação, relações permanentes e relativamente complexas com diferentes ordens jurídicas nacionais que não são exatamente iguais e independentemente das regras e dos princípios de reforço, de proteção e de sujeição à fiscalização de aplicação e execução de todos os dinheiros públicos europeus. Isso decorre dos tratados de forma expressa, mas uma coisa é isso decorrer dos tratados, outra é haver uma projeção, por um lado, na legislação nacional. Nem sempre isso acontece, tem-se verificado, enfim, uma progressão nesse sentido, conforme também foi referido, mas além dessa progressão no plano legislativo, naturalmente que isso obriga a um esforço transversal de todos os órgãos, não apenas responsáveis pela execução, mas também os órgãos responsáveis pela fiscalização e controlo da execução orçamental. Ou seja, estamos aqui perante, enfim, um leque alargado de problemas. Por um lado, a conjugação entre a legislação europeia e a legislação nacional. Por outro lado, também um exercício conjunto, uma habituação que tem de ser necessariamente gradual com o cumprimento das regras europeias que têm vindo a ser sucessivamente reforçadas, no sentido de garantir a boa execução dos dinheiros europeus alcançar o mais completo possível dos objetivos das diferentes políticas europeias. De qualquer modo, o alcançar-se esse objetivo depende, sem dúvida, conforme foi referido já, do contributo do Tribunal de Contas Europeu, mas não apenas do Tribunal de Contas Europeu. Foram feitas várias questões, enfim, muito mais concretas, nomeadamente relativas ao combate à fraude, na utilização dos dinheiros europeus, enfim, situações de corrupção, etc. É certo que temos o papel do Tribunal de Contas Europeu, é um papel muito relevante, mas é um papel que não pode ser exercido isoladamente, conforme é conhecido. Daí, enfim, a necessidade de articulação, como creio que já está a ocorrer, em larga medida, com outros órgãos, quer europeus, quer nacionais. Portanto, colocam-se aqui vários problemas ao nível europeu, e, por outro lado, uma vez mais, de articulação entre as instituições europeias e as instituições nacionais. Nos últimos anos foram feitos vários progressos impressionantes nesse plano, com a criação da Procuradoria Europeia. É necessária uma articulação que já está a concretizar-se, por um lado, com a Procuradoria Europeia e, enfim, quando se fala em Procuradoria Europeia, pensamos, enfim, praticamente em simultâneo, na necessidade de articulação com as instituições nacionais e, portanto, com o Ministério Público Nacional, em razão, como é conhecido, e é escusado eu referir, porque isso resulta claramente da legislação quer europeia, quer nacional, que tem a ver exatamente com a repartição e existente de competências em matéria, por exemplo, de acusação criminal, em matéria de conhecimento também da eventual prática de atos, enfim, ilícitos, que compete, no essencial, a organismos nacionais e, exatamente por essa circunstância, e que órgãos de natureza administrativa, como o OLAF, naturalmente têm, enfim, limites de atuação, desde logo porque, por se responsabilizarem, nos termos, mais uma vez, da legislação europeia, por um controlo de natureza interna, ou seja, não por um controlo de natureza externa, como é aquele realizado pelo Tribunal de Contas. Em síntese, enfim, sem procurar ser demasiado exaustivo, direi, acho que eu achei de síntese, que concordo integralmente com todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas Europeu e completamente refletido nos relatórios citados, os últimos e em outros, sendo certo que se tratou e tem tratado de um trabalho gradual, portanto não é alcançável, não foi possível alcançar imediatamente, foi um trabalho que foi paulatinamente sendo, enfim, que sofreu avanços muito significativos, que, em todo o caso, obrigam a uma cooperação estreitíssima, quer com outras instituições europeias, todas elas, foi referido o caso da Comissão Europeia, mas não apenas a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, todos esses relatórios referidos dirigem-se, enfim, em primeira linha, não direi em primeira linha, mas em simultâneo, para as instituições políticas europeias de relevância, portanto, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o próprio Conselho, não é? Mas também para as instituições nacionais, porque, de facto, as tarefas desenvolvidas pelo Tribunal de Contas Europeu, pouco à imagem do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas nacionais, independentemente das diferenças que existem também entre as competências, não apenas quanto ao âmbito, mas a natureza da atividade do Tribunal de Contas Europeu e os Tribunais de Contas nacionais, naturalmente, que são distintos, mas o trabalho tem de ser conjunto, por razões decorrentes da circunstância, desde logo, igualmente conhecida, de a execução dos dinheiros europeus não ser realizada apenas por parte das instituições europeias, desde logo a Comissão Europeia à cabeça, mas por parte de outro, enfim, agências europeias, mas igualmente por autoridades e outros entes públicos e não só públicos nacionais. E, portanto, as tarefas do Tribunal de Contas obrigam esta interligação, esta intercomunicação permanente entre instituições europeias, instituições nacionais, enfim, em especial, claro está, o Tribunal de Contas Nacional, por outro lado, organismos de execução, no caso da Comissão Europeia, no campo da fraude, corrupção, portanto, organismos especialmente envolvidos na detecção ou despiste interno dessas situações, depois, na fase posterior, as competências já serão de outros organismos, nomeadamente a Procuradoria Europeia, em articulação com as Procuradorias Nacionais. Enfim, direi que, também jeito de síntese, é absolutamente essencial o papel do Tribunal de Contas na garantia da transparência dos dinheiros públicos, mas não apenas da transparência restrita, enfim, à comunicação e à avaliação das próprias políticas na dimensão financeira, mas uma avaliação que vai além disso, vai ao próprio mérito, à própria qualidade das próprias políticas e da sua adequação às finalidades das políticas e da própria União Europeia no seu conjunto. Ou seja, o papel, as funções do Tribunal de Contas Europeu correspondem a funções de uma verdadeira instituição, como se tornou a partir de anos mais recentes, uma instituição que tem uma palavra qualificada do ponto de vista técnico, transversal, que não se restringe ao plano estritamente jurídico, mas ao plano da avaliação das políticas públicas em todas as diferentes as suas fases, desde a sua projeção à sua concretização e à avaliação efetuada igualmente sobre exatamente a execução das diferentes políticas públicas no quadro do conjunto de objetivos da União Europeia, tal como se encontram previstos nos tratados e tal como têm vindo a ser concretizados por deliberações e decisões políticas do Conselho Europeu, do Conselho, da União, conexão estreita, em diálogo permanente e constante com as autoridades nacionais, com os parlamentos nacionais, em primeira linha, com os governos nacionais, com as autoridades nacionais de fiscalização e controlo das contas públicas e das finanças públicas em geral, mas também, noutro plano, com outros órgãos, como é o caso ao nível europeu da Procuradoria Europeia e ao nível nacional da Procuradoria, além do Tribunal de Contas e de outros órgãos de fiscalização, porque, como sabemos, o conjunto de organismos de fiscalização não se resumem ao Tribunal de Contas Europeu, ao Tribunal de Contas Português, mas a um conjunto de instituições cujas funções são transversais, mas que, precisamente por essa razão, devem funcionar de forma articulada. Procurei fazer apenas uma síntese sobre o meu entendimento, procurando abranger todas as questões. É claro que não consegui, algumas delas eram muito, muito circunstanciais e creio que acho que só seria, execuível, portanto, uma concretização algo genérica em face das questões muito relevantes. Em todo o caso, creio que, pelo menos em tese, portanto, reuniria as condições para o desempenho destas funções. E foi por isso que na sequência do contacto, embora com alguma hesitação inicial, acho compreensível, considerei que deveria, portanto, corresponder, por assim dizer, ao desafio, foi colocado quando foi perguntado pelo Governo, portanto, se aceitaria fazer parte de uma lista de possíveis, eventuais membros do Tribunal de Contas Europeu por Portugal. Muito obrigado, uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Professor. Portanto, creio que com esta sua exposição podemos dar por concluída esta audição, portanto, creio que temos os elementos de apreciação suficientes para a elaboração do nosso relatório e resta-me assim, portanto, agradecer-lhe a sua disponibilidade, a sua presença e desejar-lhe o maior sucesso.
Muito obrigado.
Dou então por encerrada esta. Não sei, Vanessa, já temos o. Ainda não? Então faremos um pequeno intervalo ou continuamos com parte 2? Se calhar faremos um intervalo de 10 minutinhos, está bem? 10 a 15 minutinhos. Muito obrigado.